Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 110. Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus, em João. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um scelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Comentário sobre a mensagem Vidas Sucessivas. Um consagrado instituto de pesquisas no Brasil revelou em dados importantes que 82% da população crê na reencarnação. Bem, o que é que isso significa? De onde vem essa crença? O que é reencarnação? Reencarnação é o retorno ao planeta de alguém que já viveu antes, muitas vezes. Ela é um processo contínuo e o objetivo é o aprimoramento intelecto-moral daquele ser pensante que é filho de Deus. E ao contrário do que muitos imaginam, a reencarnação não é invenção das religiões que adotam esse princípio. Sim, porque são várias as crenças que adotam a multiplicidade das existências nos seus fundamentos. Porque desde os primórdios da história humana já há notícias dessa crença, e inclusive essa ideia, ela foi defendida, ensinada por muitos sábios do passado, antes mesmo que Jesus veio ao planeta. Como exemplo, temos Sócrates, Platão e outros. Atualmente, a reencarnação, ela é um objeto de pesquisas científicas muito sérias, no Brasil e no exterior. E por conta disso, existem vários livros que já foram publicados, muitos documentos que sugerem a multiplicidade das existências. E isso tudo fora do ambiente das crenças religiosas. No caso específico do Espiritismo, a reencarnação é um dos seus princípios básicos e objeto de estudos, tanto na sua literatura como nas reuniões dos grupos espíritas. Então, a reencarnação não é invenção do Espiritismo. Na verdade, a reencarnação, ela é uma lei de Deus, que foi revelada à humanidade por muitos profetas, por muitos sábios, por médiuns, criaturas que vieram ao mundo para orientar e conduzir a humanidade. E entre esses enviados ao planeta, o maior deles foi Jesus. Ele também falou da reencarnação. Por exemplo, quando ele afirmou a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Embora essa citação possa ser interpretada como renovação interior, que toda criatura pode e deve fazer em si mesma, vamos analisar. Como pode alguém conseguir, numa única existência, alcançar a perfeição moral e intelectual? Isso é impossível. Como pode também alguém estar quites com a sua própria consciência e moralmente nunca ter prejudicado alguém ou a si mesmo no espaço de uma única existência? Por outro lado, como podemos explicar os extremos que existem no planeta, como, por exemplo, pobreza e riqueza, saúde e doença, genialidade e idiotice, habilidades e deficiências múltiplas, vida saudável e mortes prematuras? São privilégios? São preferências de Deus? Como que nós podemos admitir essa imparcialidade? Então, somente a reencarnação explica essas diferenças sócio-morais e intelectuais que existem no planeta. E tudo isso é fruto, sem dúvida alguma, de experiências diferentes, em lugares e épocas também diferentes. Porque habilidades, tendências, estados íntimos, oralidade, sabedoria, tudo isso é fruto de conquista individual. E é por isso que nós devemos aproveitar a nossa existência atual, porque as etapas da nossa vida, elas sempre vão apresentar lições importantíssimas para o nosso aprendizado. Não há um momento da nossa existência onde não haja ensejo de crescimento pessoal, porque, afinal de contas, é esta a finalidade maior da vida. É natural que se apresentem períodos para semeadura, para investimento, que serão marcados pela renúncia de momentos de lazer, de horas de ócio, de amenidades. Eles vão exigir de nós dedicação e seriedade. Vão pedir a nós constância e firmeza. E esses dias vão trazer para nós lições de disciplina, de perseverança, e vão nos oferecer oportunidades de maturidade para nossas escolhas e para nossas opções. Mas também haverá dias de conquista, de sucesso, de vitória. E esses dias vão nos oferecer sentimento de realização, de completude, de autorrealização. Mas eles vão também nos trazer oportunidades de aprendizado, que vão nos oferecer a oportunidade de treinarmos a humildade, porque vão nos permitir analisar o quanto de orgulho, de presunção, de arrogância ainda existe em nós. Haverá também na nossa existência dias de plena saúde, de vigor físico, de disposição, dias em que o nosso corpo físico poderá ser exigido em toda a sua plenitude. E aí vai se colocar como ferramenta ao nosso dispor. E esses momentos vão nos dar a chance de desenvolver o hábito do trabalho, o aprendizado de uma ocupação digna das nossas horas aqui na Terra. Porque sem as limitações impostas pela máquina física, nós vamos ter a oportunidade de incutir em nós hábitos saudáveis de um trabalho honesto, de um serviço voltado para o bem e para o amor. Mas, obviamente, que outros dias virão, nos quais a doença, as dificuldades orgânicas, os cerceamentos físicos vão se fazer presentes. Então, nesses dias, serão outras as lições que se apresentarão para o nosso aprendizado, porque nós vamos ter a oportunidade de vivenciar a paciência, a resignação e a fé. Porque junto dessas mestras que são incomparáveis, também vai chegar a oportunidade mais intensa de desenvolvermos o hábito da oração, da meditação e do autoconhecimento. Serão lições de convivência conosco mesmo, com nosso mundo íntimo, com nossos valores e as nossas emoções. Então nós vemos assim que a vida, ela é rica no seu suceder de experiências e de convites para o aprendizado, porque cada momento traz consigo suas lições, lições que a providência divina percebe que são as melhores, as mais adequadas para a nossa experiência existencial. Então, não vamos reclamar de forma alguma daquilo que nos sucede. Vamos, antes de tudo, refletir qual a lição que a vida está nos convidando a soletrar, a experienciar. E jamais maldigamos os acontecimentos que nos alcancem. Porque o que hoje surge para nós como grande problema, como empecilho de difícil remoção, na verdade é uma ferramenta de aprendizado, é uma catapulta para novos patamares de lucidez, de entendimento. Porque Deus conhece a nossa intimidade e por isso Ele aguarda sempre o momento propício para as lições mais apropriadas. E Deus também sabe o que exatamente Ele deve nos submeter para que nós cresçamos intelectualmente, moralmente, no rumo do progresso. Então, nesse entendimento, vamos agradecer a bondade divina por tudo aquilo que nos sucede. Vamos buscar a oração e, amparados pela fé que ela vai nos trazer, vamos buscar aproveitar todos os momentos da nossa existência para que as lições sejam apreendidas pela mente e pelo coração.